Revista de Imprensa.
A revista de imprensa desta quarta-feira é da autoria de João Matos. As primeiras páginas dos jornais franceses estão dominadas por mais um ataque terrorista e o movimento dos coletes amarelos em França. Não é assim, João?
Exato, Neidi. Ataque mortífero em Estrasburgo. França, de novo, em estado de choque, titula Le Monde. Duas pessoas foram mortas e 14 outras ficaram feridas ontem à noite perto do mercado de Natal de Estrasburgo por um homem que disparou pelo menos 3 vezes. O assaltante, identificado e com ficha criminal, abriu fogo contra uma patrulha da polícia e pôs-se a monte, estando a ser ativamente procurado. É um delinquente multirreincidente que se radicalizou pelo que era seguido pela polícia. Estrasburgo é um feudo conhecido de radicalização e em 2014 foi ali desmantelada uma rede de jovens radicalizados em vias de partir para a Síria, acrescenta Le Monde. França, de novo, atacada pelo terrorismo, relança em título Le Figaro. Ativamente procurado, o homem é conhecido pela polícia por crimes de delito comum, mas tem também antecedentes criminais, estando inscrito na ficha S da Segurança de Estado por relações com o mundo islamita. O pior dos cenários que se temia no seio das forças da ordem ou de um novo ataque terrorista acaba assim de enlutar a França. Quando o país é puxado para uma espiral de violência à margem dos coletes amarelos, tem lugar este sangrento tiroteio em Estrasburgo, nota Le Figaro. Por seu lado, Lacroix titula sobre os coletes amarelos e pergunta uma contribuição dos mais ricos. Emmanuel Macron garantiu que ia pedir um esforço suplementar às grandes empresas e franceses mais ricos. No seu discurso na televisão, Macron lançou assim a ideia de uma melhor distribuição da riqueza. Os bispos propõem criar grupos de intercâmbio e pedem às paróquias ricas a marcar presença nos movimentos e associações numa busca de soluções concretas à crise social, acrescenta Lacroix. Coletes amarelos estão decididos a escrever o ato quinto, titula L'Humanité. Um dia depois do discurso de Macron, há uma convergência de pontos de vista que apontam para uma determinação reforçada para a continuação das manifestações. Por sua vez, Libération titula sobre Monte La Jolie, humilhação revisitada. Um vídeo gravado na passada quinta-feira mostra adolescentes de joelhos frente à parede após uma intervenção da polícia. No seu editorial intitulado Submissão, Libération escreve não saber muito bem quem decidiu forçar 150 jovens a ajoelhar-se em frente à parede e de mãos na nuca durante uma rusga da polícia. O certo é que essa vexação brutal de outros tempos é uma iniciativa chocante e funesta. É verdade que a cena difundida nas redes sociais foi precedida de incidentes violentos, mas os símbolos têm uma força autónoma que excede de longe todas as explicações que se possa dar sobre o ocorrido, nota Libération.
Mudando de assunto, João, o que é que pode ler-se na imprensa sobre a atualidade internacional?
Libération destaca Birmânia, onde uma mudança do clima atinge zonas agrícolas e coloca o país numa situação de perigo económico. O fenómeno de aquecimento global ganha terreno no país com a falta de chuvas e a imprevisibilidade climática. Por seu lado, Le Monde dá relevo ao Reino Unido e à primeira-ministra britânica Theresa May, que vive uma autêntica tempestade no seu partido. A primeira-ministra está suspensa pela votação de uma moção de desconfiança esta noite dos deputados conservadores. 48 deputados conservadores lançaram o procedimento de destituição, sendo necessários 158 para a queda de May. Se a primeira-ministra britânica conserva, no entanto, a sua maioria, não será possível apresentar mais uma moção de desconfiança nos próximos 12 meses. Theresa May, do seu lado, empreendeu ontem um último périplo pelas capitais europeias, começando por Haia, Berlim e Bruxelas, mas teve de interromper o périplo regressando a Londres. Bruxelas já fez saber, no entanto, que não há grandes modificações a fazer ao tratado negociado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, acrescenta Le Monde. Enfim, sobre a África, o mesmo vespertino refere-se ao Quênia e o seu programa de geotermia. Cerca de 85% de eletricidade do país provém de energias renováveis.